Bom dia, o seu nome, por favor?
Bom dia, Juarez da Silva.
Juarez, o senhor está morando na rua há quanto tempo?
Olha, há vários tempos.
Que idade o senhor tem?
53 anos.
O senhor tem família em Beltrão?
Não, senhor, só em Salgado Filho.
E como que o senhor vive aqui em Beltrão?
Há 22 anos que eu trabalho aqui.
O que, que o senhor faz?
Só puxo papel, lá no carrinho.
E o senhor mora onde?
Na rua.
Dorme onde?
Na rua.
Come o quê?
O que dão?
O senhor tem problema de saúde?
Tenho.
O quê?
Problema de faqueado aqui, ó. E problema no pulmão. E fumo.
E a sua família não se preocupa com o senhor? Não vem?
Não se preocupa, mas eu não fico lá, que o meu serviço é aqui.
E por que, que o senhor saiu de casa e escolheu essa vida?
Porque eu sou criado aqui, trabalhado aqui. Faz 20 e poucos anos que eu moro em Beltrão.
O senhor tem filho?
Tem uma só.
E mora onde?
Pranchita.
E ela não vem buscar o senhor, não convida para ir lá?
Vem, mas o meu serviço é aqui.
O que, que o senhor gostaria de pedir às pessoas nesse momento?
Olha, eu só peço que eu tenha saúde e mais nada.
Na rua, as pessoas respeitam
você? Respeito e nós respeitamos também. Somos bem respeitados e também sabemos respeitar. Não mexemos com ninguém e nada que é dos outros. Só ganhamos o que é digno. O papelzinho que nós pegamos é nosso, porque é dado.
O que, que o senhor vai almoçar hoje?
Eu não sei. O que me deram, eu como. Se me derem nada, eu fico sem.
Tomou o que de café? O que que teve hoje?
Não tomei café nenhum.
Dormiu onde essa noite?
Dormi ali na garagem.
O que que dá pra faturar por semana, por mês, catando papel?
Rapaz, isso aí dá por semana, às vezes, 15, 20 pila, o máximo.
Se alguém da sua família convidasse o senhor pra voltar pra casa, o senhor voltaria?
Não, voltar não.
Bom dia, o seu nome?
Letícia Gonçalves.
Que idade você tem, Letícia?
34.
Você mora na rua há quanto tempo?
Faz 4 anos.
Por que disso?
Por causa que minha família me aceita.
E ela é da onde, a família?
Do Jardim Seminário.
Ela é aqui de Beltrão, a família, e você mora na rua?
Aham. Uhum.
Você sobrevive do quê?
Do que dão, do que eles dão.
Você tem filho?
Tenho.
Quantos?
3.
E eles moram aonde?
Eles moram lá com a minha mãe.
E por que que você não tá lá com eles?
Porque eles não me aceitam. Por causa da bebida, do alcoolismo.
A senhora bebe muito?
Mais ou menos.
Fuma?
Bastante.
Tem problema de saúde?
Tem.
Você dormiu onde essa noite?
Essa noite eu dormi na garagem com ele.
E essa noite vocês vão dormir onde?
Na garagem não.
Você tem algum tipo de problema de saúde?
Por enquanto ainda não achei.
Você sobrevive do quê? Do papel também?
Não. Nós sobrevivemos de... Nós estávamos encharcando os carros aí pra ganhar um dinheirinho pra nós comer.
Você foi casada já?
Já.
Tua mãe mora aqui também?
Aham. Uhum.
Você não pensa em se recuperar, sair da bebida e voltar a morar em casa?
É que eu não aceito.
E se você parar de beber, eles não te aceitam?
Não.
Você brigou em casa?
Não, eu não aceito.
O que você gostaria de pedir para a sociedade nesse momento?
Ah, eu queria que eles pelo menos olhassem, né, para nós e vissem a nossa situação, na verdade. E vissem que estamos sofridos, na verdade, né? Porque ninguém é justo de viver uma vida dessa. Eu só acho isso.
Você está na rua por opção tua ou por necessidade?
Não, necessidade, porque opção não. Ninguém está por opção. Eu acho que não.
Você não pensa em voltar lá, falar com a tua família, teus filhos, parar de beber?
Não, o dia das crianças, né, eu não apareci lá porque nem deu. Não deu mesmo.
E eles não te visitam, não vêm te procurar?
Não.
Que idade os seus filhos têm?
Uma tem 18 anos, estuda aqui no colégio, e o Piazinho tem 5.
Então todo dia tua filha passa por você na rua?
Passa.
E vem falar contigo?
Não.
Ela tem vergonha de você?
Eu acho que sim.
E você não vai procurar ela?
Não.
Você ama ela?
Gosto muito. Amo sim. Verdade.
O que você faria para mudar de vida?
Ah, imagina, faria de tudo, né?
Você para de beber se a tua família te aceitar de volta?
A minha família não me aceita.
Mas se eles aceitarem, você para de beber?
Mas mesmo assim não me aceita.
Mas se você parar na condição de voltar para casa, você aceitaria esse desafio?
Aceitaria, sim.
Ia parar de beber e de fumar?
Não, fumar não, mas de beber sim, né?
E o seu nome, meu amigo?
Luiz.
Luiz, da onde que é a sua origem?
São Paulo.
O senhor está em Francisco Beltrão morando na rua há quanto tempo?
Há mais de 3 anos.
Mas e como é que o senhor veio parar na rua?
Porque não tenho família, não tenho pai, não tenho mãe, ninguém.
Sobrevive do quê?
O que os outros me ajudam.
Como que é o dia a dia de vocês na rua com as pessoas que passam por vocês?
Não é fácil, é difícil.
Muitas pessoas dão dinheiro para vocês?
Tem uns que dão ajuda, tem outros que não ajudam, tem uns que xingam a gente até.
O senhor bebe?
Bebo.
Bastante?
Não, bem pouco.
Fuma?
Fumo. Fumo.
Sobrevive do papelão também?
Não. É o que eu ganho dos outros. Um dá um real, outro dá dois real.
O senhor tem problema de saúde ou não?
Tenho.
Qual que é o problema?
Cirrose.
E a saúde, o senhor busca onde? Nos postos de saúde? Como que é seu atendimento?
Eu já corri atrás para internamento, mas só que ninguém ajuda a gente. A gente fica aí, jogado.
Ele ignora, né?
O senhor não tem família em Beltrão, no, na região?
Eu era filho único.
Qual que é a sua idade?
41.
Não tem filho?
Não.
Nunca foi casado?
Não.
O que, que o senhor faria para sair dessa vida?
Em primeiro lugar, eu queria ajuda, que a população ajudasse, né? Um canto ou um internamento para mim, né?
Banho, necessidades, como é que vocês se viram?
É lá no parque lá embaixo, no parque de exposição. A gente toma banho, né? Que daí não tem outro lugar.
Gilson Bittner, responsável pela abordagem dos moradores de rua do Cres, explica como é feito esse trabalho.
Você não pode, por exemplo, chegar com uma abordagem como se fosse policial, nesse sentido assim, pelo motivo que é uma faixa de população que está vulnerável, né? Eles não têm vínculos familiares, eles estão à mercê do tempo, se chover ou dar frio, eles estão nessa situação. Muito importante frisar que todos eles, geralmente, tiveram algum rompimento familiar. Então, a situação deles, a gente tem que estar observando, então a gente tem que ter uma abordagem, quando chega a eles, uma abordagem de acesso a eles primeiramente.
Sérgio Kupkowski, coordenador do CRES, Centro de Referência Especializada de Ação Social, comenta como que é feito o trabalho com essas pessoas.
A população de rua é um caso bem complexo, porque geralmente são pessoas maiores, né? Um público em sua imensa maioria é masculino, e eu diria que na totalidade, dependente de alguma droga, ou lícita ou ilícita. Então, agora, essas pessoas, elas permanecem nos locais, por quê? Porque houve um rompimento familiar, um vínculo familiar, porque ela está em situação vulnerável. A gente tenta e faz uma atuação para o convencimento. Exemplo, as pessoas que estão na rua, dependentes de álcool, elas podem ir no CAPS, mas nós, enquanto CRES, enquanto abordagem social, nós não podemos obrigá-las a ir no CAPS. Nós temos que convencê-la, e isso a gente pede ajuda da população. Uma forma de convencer é não dando esmola. Se você dá esmola, você faz com que o sujeito permaneça naquela situação. Porque assim, o município oferta local, né, para abrigar essas pessoas, que é a Santa Aliança, oferta o CAPS, né, oferta profissionais de saúde, psiquiatra, tudo, tratamento. Agora, o sujeito tem que aderir. A gente não tem poder polícia, nem a polícia faz isso, né? Então, assim, a gente vai pelo convencimento, convencer o cidadão que ele está numa situação degradante, uma situação precária, e ele precisa se reerguer dessa situação, sair dessa situação. E nisso, a família também é importante, né? Que a gente busca um resgate familiar.
Dilma Schir, psicóloga, explica por que estas pessoas preferem viver na rua.
Essas pessoas não têm opções de vida. Elas podem ter família, mas elas devem ter associados à sua personalidade alguma doença psiquiátrica. Normalmente, os estudos revelam que a pessoa que vive na rua, ela é psiquiatricamente doente. Quando nós somos saudáveis, nós preferimos uma casa, nós preferimos a nossa cama, a nossa comida, a comida da mãe, do pai. Então ali nós vamos crescendo com autoestima, com amor, até a gente se realizar. Uma pessoa que vive na rua, ela não fez essa opção sozinha, entendeu? Ela tem fatores que a prejudicaram, ou de inteligência, ou doenças psiquiátricas, ou algum distúrbio ela tem.
Como recuperar essa pessoa?
Primeiro você precisa retirá-lo da rua. E você precisa tirá-lo, fazer os exames, ver psiquiatricamente se ela tem doença. Se for preciso amarrar numa cama, temporariamente você vai amarrar, vai dar comida na boca, sabe? Você vai proteger até ela ter, até você observar se ela tem saúde mental para conduzir a própria vida, ou se ela tem uma patologia tão grave, tão crônica, psiquiatricamente falando, que ela vai continuar fazendo, aí sim, vai continuar indo indo para a rua, não é opção, vai continuar indo para a rua porque ela não tem condições emocionais, psíquicas e de inteligência de se autoprover, de se automanter, a não ser daquela forma. Miserável, porque isso não é forma de vida, isso é desumano. Não tem como você viver desta forma, na rua. Isso é uma situação social que é crime. Nós não deveríamos jamais permitir que uma pessoa esteja rastejando na rua. Não tem. Isso aí é um caos para a sociedade. É uma vergonha para a civilização, que nós falamos que somos civilizados e nós passamos por cima de alguém que está bêbado, né, e vivendo na rua. Isso é um escândalo. É uma vergonha. Sabe, é falta realmente de consciência, de solidariedade, de fraternidade para com o meu outro eu que está ali. Então eu penso que o morador de rua, ele não tem opção. Ele vive até que a morte o leve. Está ali, à mercê das misérias humanas.
Ana Lúcia Manfroy, secretária de Assistência Social, justifica as dificuldades que a administração encontra para resolver esses problemas.
Muitos deles já tinham lar, muitos deles têm família, muitos deles têm esposa, filhos, pais, mães, todos eles têm lar, mas eles não estão lá porque não querem. Então o município vai destinar uma casa para eles até quando? Até alguém vir propor 10 litros de cachaça e eles venderem? Que responsabilidade eles vão ter? Nós, aqueles que tinham documentação, nós escrevemos eles no programa habitacional e vamos tentar inseri-los no programa habitacional.
Ana, qual que é a demanda? Quantas pessoas vivem nessa situação aqui?
O grupo maior que convive é em torno de 5, mas nós temos aqui no município em torno, no máximo, em 12 moradores de rua. Os que ficam mais aparentes mesmo são esses 5 pessoas que eles ficam fazendo rodízio nos locais aqui no município.
Não existe uma lei que obrigue, então a população precisa entender e colaborar. E de que forma fazer isso, Ana?
Não existe lei que obrigue eles saírem da rua. Há uma lei que diga que o cidadão tem direito de ir e vir, né? Desde que eles não estejam fazendo coisas erradas, que são contra a lei, ou atos obscenos, aí sim, as pessoas têm que ligar para a polícia, ligar para a abordagem, denunciar para que seja atuado, né? Fora disso, ou que estejam roubando, né? E também a questão, repetindo aqui de novo, a questão da esmola, a questão das ajudas, que vai estar alimentando essa situação.
De imediato, o que o município tem para fazer? O que se pode fazer?
Nós temos um contrato com a Santa Aliança, que é uma casa de passagem, que é de acolhimento para morador de rua. Então, isso nós já temos há algum tempo, né? Esse serviço está atuante, acontece, essas pessoas já passaram por lá e elas se recusam por causa das regras. Então, o que está ao nosso alcance, a princípio, nós estamos fazendo, com todo o serviço de abordagem, toda a orientação, nós estamos fazendo. Depende delas também.
A liberdade que essas pessoas encontram na rua faz com que elas não aceitem qualquer tipo de proposta.
Com certeza, a liberdade que elas encontram, a vulnerabilidade delas frente ao álcool, à droga, é muito mais fácil do que você estar num local onde tem regras ou dentro de uma família, até porque muitas vezes a família também não suporta essa situação. Então prefere que ele vá para a rua.
Para o Onda News, Ademir Augusto.